Olá, minhas amigas, meus amigos, professor Leandro Signori. Seguimos com o nosso curso de conhecimentos específicos sobre o IBGE, conhecendo o IBGE. E nesta aula, nós vamos estudar a estrutura do IBGE. De imediato, na tela aqui comigo, estrutura do IBGE. Pessoal, então, falando da estrutura, considerando aí as principais funções do IBGE, as estruturas organizacionais do IBGE são dinâmicas. E não só do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas das instituições, das organizações em gerais, sobretudo das grandes organizações, elas com o tempo vão tendo modificações, vão tendo aí mudanças, próprio das mudanças pela qual aí passam as próprias organizações, a sociedade, ao desenvolvimento tecnológico, ao planejamento, aos novos aí desafios. Tranquilo, pessoal? Então, as estruturas organizacionais do IBGE são dinâmicas. Vejam trechos da apostila oficial fornecida pelo IBGE e também de informações do site do IBGE. E aí eu repito novamente para vocês, este nosso curso é muito leitura, e como se fosse leitura de lei seca, né? É a literalidade aí do texto, que é o que se cobra da forma como isso é cobrado na nossa aqui disciplina de conhecimentos específicos sobre o IBGE. Então, vem para a tela novamente. As estruturas organizacionais do IBGE são dinâmicas. Os órgãos do IBGE têm se modificado nos últimos anos por motivos operacionais, avanços tecnológicos e necessidade de descentralização de serviços. O regimento interno subdivide as unidades organizacionais do IBGE por critérios de hierarquia e função. Então, por que que nós temos tido mudanças na estrutura do IBGE? Motivos operacionais, realização das atividades aí do IBGE, tá? Motivos operacionais, avanços tecnológicos, incorporação de novas tecnologias e necessidades de descentralização, descentralizar aí os serviços do IBGE. Então, regimento interno, unidades organizacionais, critérios de hierarquia. Por exemplo, no topo da hierarquia, nós temos a presidência do IBGE. Então, hierarquia, comando e função, tá? O que que cada unidade organizacional executa, realiza. Tranquilo? Adiante. Aqui o organograma atual do IBGE, extraído aí do site do IBGE, são as principais unidades organizacionais do IBGE, não é o organograma completo, tá? Que é bastante aí detalhado. Então vamos ver aqui, organograma atual do IBGE, como eu disse para vocês, ó, no topo da estrutura organizacional nós temos a presidência do IBGE. Depois, pessoal, nós temos várias diretorias, ó, a diretoria executiva, a diretoria aí de geociências, a diretoria de pesquisas e a diretoria de tecnologia da informação. E eu quero destacar aqui também, né, várias unidades organizacionais muito próximas aí da presidência. Então, a presidência, o gabinete da presidência, a auditoria interna, a gerência de relações internacionais, a gerência de relações institucionais e a Procuradoria Federal no IBGE. Também destacamos a Escola Nacional de Ciências Estatísticas, a ENCE, a Coordenação Geral de Operações Censitárias, o Centro de Documentação e Disseminação de Informações e a Coordenação Geral de Comunicação Social e as Superintendências Estaduais do IBGE. Pessoal, superintendências estaduais pode aparecer na sua apostila como unidades estaduais também. No site do IBGE, o organograma está superintendências estaduais, a descrição, superintendências estaduais, mas aí a gente ainda encontra a denominação anterior de unidades estaduais. Vamos avançar mais aqui. Então, o organograma atual do IBGE, então, as estruturas do IBGE, nós podemos também aí fazer uma classificação em cinco grandes áreas, tá? Que não está no organograma que eu mostrei para vocês, ó, os órgãos colegiados de direção superior. Depois nós temos, ó, órgão de assistência direta e imediata ao presidente, órgãos seccionais e órgãos específicos singulares e órgãos descentralizados. Então, vamos ver aqui, ó. Organograma atual aí do IBGE. Órgãos colegiados de direção superior: conselho técnico, conselho curador e conselho diretor. Então, órgãos colegiados de direção superior: conselho técnico, conselho curador e conselho diretor. Eu já vou destacar aqui, ó, colegiados. Quer dizer que as decisões desses órgãos, elas são coletivas, não são tomadas aí por unicamente uma pessoa. Então, os conselhos, órgãos colegiados de direção, é a direção superior do IBGE, conselhos, certo? Três conselhos. Órgão de assistência direta e imediata ao presidente. Gabinete da presidência. Órgão de assistência direta e imediata ao presidente. Órgãos seccionais: Auditoria Interna, Procuradoria Federal no IBGE e Diretoria Executiva. Órgãos específicos singulares: Diretoria de Geociências, Diretoria de Pesquisas, Diretoria de Tecnologia da Informação e Centro de Documentação e Disseminação de Informações e Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. E órgãos descentralizados, superintendências estaduais. Tranquilo, pessoal? Leio novamente aqui, tá? Coloquei esta tabela aqui para facilitar aí a memorização da parte aí de vocês. Então, nós vamos agora, na sequência da nossa aula, estudar um pouco mais sobre cada um destes órgãos que estão aqui. Tudo bem? Então, vem para a tela aqui comigo. Adiante. Órgãos colegiados de direção superior. Como eu disse para vocês, nos órgãos colegiados de direção superior, eles são compostos por vários membros. Portanto, a decisão ela é tomada aí de forma colegiada pelos vários membros, não somente por uma pessoa. Conselho técnico, conselho curador e conselho diretor. Conselho técnico acompanha e pronuncia-se sobre questões referentes ao planejamento e à execução das atividades inerentes à missão institucional do IBGE. Conselho curador tem como função fiscalizar, acompanhar e controlar a gestão patrimonial, econômica, orçamentária e financeira do IBGE. E conselho diretor, olha só, pessoal, diretor que dirige a instituição. Então, conselho diretor estabelece as principais políticas de atuação da Fundação IBGE. bem como a política de recursos humanos e distribuição de cargos em comissão e funções gratificadas. Estabelece as principais políticas de atuação da Fundação IBGE e a política de recursos humanos e distribuição de cargos em comissão e funções gratificadas, publicando seus atos e deliberações. Coordena e avalia periodicamente o desempenho das unidades organizacionais do IBGE. Tranquilo, pessoal? Os conselhos? Então, conselho diretor, né? Formado aí pelos diretores, né? Das diretorias do IBGE. Diretoria, a presidência, diretoria executiva, diretoria de pesquisas, diretoria de geociências e diretoria de tecnologia da informação. Até vamos voltar aqui, ó. Então, diretoria executiva, diretoria de geociências, diretoria de pesquisas, diretoria de tecnologia da informação e a presidência do IBGE, tá? O conselho diretor do IBGE. Tranquilo, pessoal, adiante. Órgão de assistência direta e imediata ao presidente. Gabinete da presidência. Presta, tranquilo, turma. Gabinete da presidência. O que que ele faz? Presta assistência direta e imediata ao presidente. Gerência de Relações Internacionais. Pessoal, olha aqui, ó. O nome já diz as atribuições dessa gerência. Gerência de Relações Internacionais. Sistematiza e coordena a formulação de políticas para negociação junto a organismos internacionais de fomento e financiamento a pesquisas, projetos e convênios de cooperação internacional para aprimorar o desenvolvimento técnico e institucional. Mas, pessoal, grava, pô, relações internacionais. Atua nesta área aí das relações internacionais do IBGE. Adiante. Então, assessorias subordinadas à presidência do IBGE, gerência de relações internacionais, coordenação geral de comunicação social. Novamente, ó, comunicação social. Coordenação Geral de Comunicação Social. Trabalha para dar, ó, dar visibilidade à missão institucional, criando e aperfeiçoando o fluxo de informações dentro da instituição, internamente ao IBGE e entre o IBGE, tá? Dentro da instituição e entre o IBGE e a sociedade, por meio dos veículos de difusão de informação, como jornais, revistas, rádios, TVs, páginas na internet. E a coordenação geral de operações censitárias. Pessoal, coordena os censos realizados pelo IBGE. Coordenação Geral de Operações Censitárias. Planeja e acompanha o programa de treinamentos, o desenvolvimento de sistemas de planejamento e de suporte às operações censitárias, às comissões censitárias municipais, o desenvolvimento de aplicações para a coleta de dados e sistemas gerenciais. Meus alunos, então, comunicação social, comunicação interna, tá? Comunicação interna e dentro do IBGE e entre o IBGE e a sociedade. A área aí de imprensa do IBGE, onde nós temos aí a agência de notícias aí do IBGE. E coordenação geral de operações censitárias, faz o planejamento, acompanhamento, o programa, enfim. Trabalha aí com as operações censitárias, nessa parte, ó, mais de planejar, a acompanhar treinamentos, desenvolver os sistemas de planejamento, de suporte aí das operações aí censitárias. Tranquilo, turma? Órgãos seccionais, órgãos seccionais. A auditoria interna, pessoal, auditoria, turma, faz a auditoria interna. A Procuradoria Federal no IBGE, área jurídica do IBGE, e a diretoria executiva. Então, auditoria interna, presta consultoria, comprova a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos, avalia os resultados alcançados quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e finalística. Procuradoria Federal no IBGE. Presta consultoria, assessora e representa o IBGE, judicial e extrajudicialmente, defendendo os interesses da instituição. É a assessoria jurídica do IBGE. E a diretoria executiva exerce as atividades de planejamento e coordenação geral, orientação para execução das atividades relativas à administração de recursos humanos, material, patrimônio, orçamento, finanças e contabilidade. Seria aquela diretoria administrativo-financeiro. Então, recursos humanos, né? Coordenação, a política de recursos humanos, a contratação de pessoal, a administração interna do IBGE, do patrimônio do IBGE, a compra dos materiais necessários para o IBGE executar suas funções, licitações é de parte aí de IBGE. Então, olha só, recursos humanos, é materiais, o patrimônio, o orçamento do IBGE, né? Elabora o orçamento, executa aí o orçamento do IBGE, a parte de finanças, a contabilidade, tudo está nessa diretoria aí executiva. E a auditoria, pessoal, então, as atividades, as atribuições do IBGE, que o IBGE executa, digamos, as operações internas que o IBGE executa, bem, a gestão orçamentária, a gestão financeira, a gestão patrimonial, para dar exemplos, enfim, elas têm normas, têm procedimentos de como isso deve ser feito. E a auditoria interna do IBGE, ela faz uma consultoria como executar isso, mas ela verifica se está sendo executado corretamente conforme as normas, conforme as normas aí federais, conforme as normas aí internas aí do IBGE. Então, olha, presta consultoria e ela audita, faz a auditagem para verificar a legalidade. Opa, está de acordo com as normas? Legitimidade dos atos e fatos administrativos, mas também avalia aí desempenho, olha, resultados alcançados, avalia também resultados aí alcançados. Certo, pessoal? Então fechamos aqui os órgãos seccionais, seguimos com os órgãos específicos singulares. Vamos ver inicialmente as outras três diretorias aí do IBGE. Então, os órgãos específicos singulares: Diretoria de Geociências, Diretoria de Pesquisas, Diretoria de Tecnologia da Informação, Centro de Documentação e Disseminação de Informações e Escola Nacional de Ciências Estatísticas, ENCE. Diretoria de Geociências, Diretoria de Geociências. Executa as ações que cabem ao IBGE na coordenação das ações do plano. Na coordenação das ações do plano geodésico fundamental e do plano cartográfico básico. Produz mapeamentos sistemáticos e levantamento de informações básicas nas áreas de geodésia, cartografia, estruturas territoriais, geografia, recursos naturais e meio ambiente. Diretoria responsável pela cartografia do território brasileiro, por cartografar o território brasileiro, por administrar, por aí coordenar, por executar o plano geodésico básico. Nós vamos estudar mais sobre isso em outra parte do nosso curso, mas sobre o sistema geoespacial de localização, tá? Coordenadas, exemplo aqui, ó, coordenadas geográficas, latitude, longitude, para simplificar aí, nós utilizamos no Brasil basicamente o GPS, né, o sistema de posicionamento global. Mas você tem uma base de estruturas territoriais, e satélites, né? Algumas dessas estruturas aí territoriais conectadas aí a satélites, para, enfim, que se possibilite aí a localização, por meio aí do sistema aí de posicionamento aí global, tá? Então, plano geodésico fundamental, plano cartográfico básico, informações nas áreas de geodésia, cartografia, estruturas territoriais do território brasileiro, a divisão política aí do território brasileiro, geografia, relevo, clima, vegetação, geologia, pedologia, né, solos, hidrografia, também recursos naturais e meio ambiente sobre os recursos naturais no Brasil, a sua utilização, a sua conservação, seu estado atual. Então, todas as atribuições da Diretoria de Geociências. Diretoria de Pesquisas. O nome já diz, né, pessoal? É a diretoria que executa, realiza as pesquisas no IBGE, Diretoria de Pesquisas. Produz e sistematiza estudos, pesquisas e trabalhos de natureza estatística. Produz e sistematiza estudos, pesquisas e trabalhos de natureza estatística. Para quê? Com que finalidade? Para retratar a situação demográfica, econômica, social, ambiental e administrativa do país. E a Diretoria de Tecnologia da Informação. Também, né? O nome da diretoria já diz aí, né? Qual a sua função? A TI, a Tecnologia da Informação, planeja, organiza, coordena e supervisiona as atividades de processamento de dados e de informações científicas e administrativas. Seguimos agora com o Centro de Documentação e Disseminação de Informações. Então, documentação, ó, documentação e disseminação de informações. Planeja, coordena e executa as atividades de organização e provimento de informações aos usuários. Então, pessoal, se vocês forem no site do IBGE, bem, censo demográfico, censo agropecuário. Concluídos, aí você faz publicações, outras publicações diversas das pesquisas das geociências do IBGE, os atlas que o IBGE publica, enfim, publicações diversas sobre as pesquisas realizadas pelo IBGE e as geociências e também as informações na área de geociências. Então, o Centro de Documentação e Disseminação de Informações, então ele organiza, então ele planeja, coordena, ele executa, né, essas atividades de organização e provimento dessas informações aos usuários, para que essas informações cheguem aos usuários por meio das publicações, E também por meio aí do site aí do IBGE ou até aí por outros meios, tá? Então, atribuição do Centro de Documentação e Disseminação de Informações. E a Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Gente, escola, a área aí de educacional do IBGE. A ENSE, ela tem uma sigla, Escola Nacional de Ciências Estatísticas, ENSE, planeja e desenvolve atividades de ensino e pesquisa nas áreas estatística e geográfica. Não é só na área estatística. Embora o nome é Escola Nacional de Ciências Estatísticas, nas áreas estatística e geográfica, mantendo cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Então vejam vocês, ó, essa Escola Nacional de Ciência e Estatística, ela tem cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, né? Tranquilo? Fechamos os órgãos específicos e singulares. Seguimos. Órgãos descentralizados do IBGE. As 27 superintendências estaduais estão compostos por 27 superintendências estaduais, uma em cada capital estadual e uma no Distrito Federal. Nas 26 capitais dos estados e no Distrito Federal, onde nós temos Brasília, capital do Brasil. Competência de planejar, coordenar, executar e controlar as atividades técnicas e administrativas da Fundação IBGE, no limite de suas jurisdições. Ou seja, elas têm jurisdições, cada superintendência estadual, no estado respectivo, e a do Distrito Federal, no Distrito Federal. Temos também as agências de coleta. Atualmente, 566 agências de coleta de dados. O IBGE possui a Rede Nacional de Pesquisa e Disseminação, formada por 566 agências de coleta de dados, implantadas nos principais municípios brasileiros, para ampliar a abrangência de atuação e agilizar a coleta de dados. Você tem as superintendências estaduais, que coordenam as agências de coletas de dados nos estados. E executam atividades aí descentralizadas. Agora, quem que principalmente executa as atividades descentralizadas? As agências de coletas de dados, ok? Então, onde você tem ali pesquisadores que realizam as pesquisas de campo, que é necessário ir a campo, ou também pode ser também aí pesquisas aí de gabinete, tá? Então, as agências de coleta de dados. No momento que eu gravo esta aula, são 566 agências de coleta de dados. Seguimos. Um destaque para vocês prestarem aí mais atenção, vem para a tela aqui comigo. Os estados de Roraima e Amapá não possuem agências de coleta. E as coberturas de pesquisa são realizadas pela própria Superintendência Estadual. Tranquilo? Pessoal, Superintendência Estadual pode aparecer também lá como Unidade Estadual, certo? Mas a atual denominação é Superintendência Estadual. Então, estados de Roraima e Amapá. Não são estados aí populosos, pessoal. Então, eles não possuem agências de coleta. Eles também têm poucos municípios. Então, é a cobertura das atividades de pesquisas aí realizadas aí pelo IBGE no estado são feitas pela própria Superintendência Estadual. Eu quero destacar com vocês dois conceitos que na apostila disponibilizada pelo IBGE ao longo do estudo sobre a estrutura do IBGE aparecem aí dois conceitos: o de setor censitário e de posto de coleta. Quem foi meu aluno estudou para o censo demográfico do IBGE, bem tranquilo este conceito, né? Sabe bem ou quem trabalha no IBGE como servidor público aí temporário, agente de pesquisa e mapeamento, supervisor de coleta e qualidade, trabalha ou trabalhou no censo demográfico, bem tranquilo esses conceitos. Mas aqui, ó, para quem está tomando um contato aqui agora com o IBGE, que vai ser futuro servidor efetivo do IBGE, tá? E não foi aí servidor temporário do IBGE. Então, os conceitos de setor censitário e posto de coleta. Pessoal, nós temos a divisão política do Brasil. Então, o Brasil é formado por 26 estados, Distrito Federal e 5.568 municípios. Então, nós temos estados, Distrito Federal, e os estados têm uma subdivisão aí em municípios, tá? O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, tá? Nós não temos subdivisão. Então, estados, Distrito Federal, municípios. E os municípios, nós temos o distrito sede e os subdistritos. E o IBGE, nas suas pesquisas, ele respeita essa divisão política do Brasil e essa subdivisão dos municípios. Mas o IBGE, para a finalidade de coleta de informações e de sistematização de informações, ele para o seu trabalho, ele estabelece aí no Brasil uma unidade menor, tá? Que é o setor censitário. E esse setor aí censitário, ele respeita a divisão interna dos municípios, distrito sede e subdistritos, e respeita a divisão aí dos estados. Então você não vai ter um setor censitário que parte dele está em um estado e parte está em outro, que parte está num município e parte está em outro, que parte está num subdistrito, tá bom? Do município. Não, tá? Então é a menor unidade territorial de coleta e sistematização de dados, né, das pesquisas realizadas pelo IBGE, o setor censitário, tá? Então vamos ler aqui o conceito aqui de setor censitário. Setor censitário, unidade de controle cadastral formada por área contínua, integralmente contida em área urbana ou rural, cuja dimensão, número de domicílios e de estabelecimentos permitem ao servidor do IBGE cumprir suas atividades em um prazo determinado, respeitando o cronograma de atividades. Então, mais uma informação aqui importante. É o setor censitário, você não vai ter um setor censitário que parte fica na área urbana e parte na área rural, tá? Ele vai estar todo na zona urbana ou todo na zona rural. Tranquilo, turma? E o posto de coleta? Para a realização das operações censitárias, censo demográfico e censo agropecuário, o IBGE estabelece estruturas físicas temporárias, o posto de coleta. Então, o posto de coleta nos municípios. Você pode ter municípios, grandes municípios, populacionalmente, né, com muita população, você pode ter mais de um posto de coleta, tá? E você pode ter um posto de coleta que atue em vários municípios. Mas então, em linhas gerais, posto de coleta nos municípios onde se reúne a equipe que está executando a operação censitária naquela área territorial. Então você vai ter ali o agente censitário municipal, coordena o posto de coleta no município, o agente censitário supervisor e os recenseadores, né? Então todos têm como a sua lotação o posto aí de coleta. Certo? Então vamos lá. Posto de coleta, unidade de trabalho a qual está vinculado o conjunto de setores censitários de um município. Funciona como sede da equipe censitária. Nele serão recebidas, armazenadas e transmitidas as informações coletadas pela equipe censitária. Com isso, concluímos o nosso estudo sobre a estrutura organizacional do IBGE. Em outra parte aí da nossa aula, nós vamos falar aí de outras coordenações. Mas por enquanto concluímos por aqui para este nosso vídeo não ficar aí muito, não ficar um vídeo extenso, aí um vídeo longo.